E a nossa conversa agora é sobre o isolamento social. Também as pessoas que estão em ações de prevenção, mas tem um problema que, como a pandemia, é também, de certa forma, algo que contamina. A violência contra a mulher, de certa forma, ela está presente na nossa vida bem antes do coronavírus e tem causado estragos, violência na vida das pessoas, principalmente na vida das mulheres. Os casos de violência aumentaram no Brasil. Será que é a questão do isolamento? Como entender o papel da mulher neste momento e a relação que estamos estabelecendo entre o isolamento e as crises dentro do ambiente doméstico e às vezes a agressão? Para falar sobre isso, eu converso agora com a psicóloga educadora, doutora pós-doutora Eliane Maio, que é professora da Universidade Estadual de Maringá. Professora Eliane, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Tudo bem com você?
Tudo jóia. E aí, no isolamento social?
Estamos tentando esse distanciamento na medida do possível, né? Estamos tentando porque se faz necessário.
Como é que está a situação hoje, a gente pensar, que você tem o casal em casa, a violência surge e às vezes o papel da mulher, nesse momento, acaba sendo o papel de ter que suportar certas situações de agressão. E como é que a gente pode entender essa agressão? Ela aumenta nesse momento?
Então, eu acompanho quase diariamente, né, as notícias sobre violência doméstica, violência sexual, que são temáticas que eu estudo há bastante tempo. E o que eu tenho visto, Gilson, infelizmente, as denúncias estão acontecendo, porque estão acontecendo as cenas de agressão. Então, estão aumentando, sim. Elas não diminuíram com a questão da pandemia, para a gente poder dizer, nossa, olha, com a pandemia tudo melhorou. Não. Não melhorou, elas estão aumentando por essa questão tão difícil para todo mundo nesse momento, né, que nos pegou de surpresa e a gente nem imaginava lidar com uma situação dessa. Então, você imagina o cotidiano de pessoas que já são agressivas. Então, está, infelizmente, aumentando.
Agora, como reagir? Como agir? Porque tem a denúncia e a dependência, que é aquela questão que a gente sempre conversa.
É isso. Veja, a dependência ainda, infelizmente, a financeira, é que aprisiona as mulheres, né? A gente vê muitos casos que elas não denunciam, porque como é que elas vão sobreviver, sustentar a família? E eu acabo de ler, por exemplo, uma notícia que uma aluna me enviou, não sei de onde a moça é, 22 anos, 4 filhos, e tentando dar de comida para esses 4 filhos sozinha. O que mais me entristece são os comentários. Mulheres dizendo, na hora de abrir a perna, não pensou nisso, com essa idade, né? Então, assim, e os pais dessas 4 crianças? E o homem que fez, que abandonou? Então, por isso que fica muito complicado, como você mesmo diz, a denúncia e a omissão, né? A denúncia e a falta. Da falta do empoderamento da mulher, infelizmente, ou ainda da educação machista que tanto persiste, que tanto nos educam, tanto homens quanto mulheres.
Eu queria aproveitar e fazer uma colocação que eu observei nas redes sociais. Aí eu gostaria, Eliane, da sua avaliação. As mulheres vão receber agora 2 cotas dessa ajuda do governo. A cota é R$600, elas vão receber R$1.200. E alguns se perguntavam, por que essa mulher tem preferência? Por que ela tem que ganhar isso? Por que ela é igual aos outros? Se elas não querem igualdade, por que não igualdade no valor que elas recebem? Acho um absurdo, mas eu queria que você comentasse isso.
Ótimo. Para eu te dar uma resposta, vou contar um caso rapidinho, tá? Eu estava levando a minha mãe a um médico, né? E a recepcionista, ela me pediu dados da minha mãe e pediu o nome da minha avó, que já faleceu há mais de 20 e tantos anos, né? Aí perguntou o nome da mãe dela e a minha mãe ao lado me respondeu, né? Aí ela falou, filha, por que perguntam isso, só o nome da mãe, né? Porque ela foi pega de surpresa perguntando o nome de uma avó já falecida, uma mãe falecida há tanto tempo. Falei, então, mãe, são mais de 500 milhões de crianças que não têm o nome do pai, né, no registro. Né? Então, você vê, é o nome da mãe que vai estar ali sempre próximo. Eu acho que essa sua pergunta, com esse caso que eu estou contando, já dá uma pequena resposta, né? Porque mulheres, né, como eu te contei, 4 crianças, uma mulher de 22 anos, tendo que alimentar sozinha, essa realidade é muito comum, muito comum. Vamos dizer também, eu conheço realidades, né, de de mães que até têm condição financeira, mas estão sozinhas, de mães que sustentaram e sustentam essa criança, essas crianças sozinhas, porque o pai ou não registrou, ou desapareceu, ou nunca mais mandou notícias. E aí, infelizmente, a fragilidade da mulher, algumas, como eu já ouvi muitas vezes, não, ele não quis, então eu não vou fazer nada, eu não vou atrás. Ele que venha, não, é um direito que a criança tem. É um direito que ela tem de ter a subsistência pelas duas pessoas. Então, é, infelizmente, também a fragilidade dessa mulher nesse caso, que daí também não faz a denúncia, né?
Alguns casos de violência doméstica, quando você tem esse isolamento social, claro que a gente consideraria que deveria ser o oposto, né? As pessoas deveriam aproveitar esse isolamento para criar uma harmonia dentro do ambiente doméstico, para conversar, criar o diálogo. Ele não é só físico também, é principalmente moral. Quer dizer, a mulher já tem a preocupação, como todo ser humano, claro, tem essa preocupação com esse ambiente, com o contágio, com o vírus, com o trabalho, né? Que ela é uma pessoa que hoje é o principal provedor nas famílias brasileiras, e ainda tem que conviver com essa situação dentro do ambiente doméstico.
Isso, veja. Até me perguntaram isso esses dias, né? Nossa, aproveitar que as pessoas estão mais próximas, elas se cruzam no corredor, no quarto. Falei, então, quando o relacionamento não é saudável, e aí eu digo saudável na questão do diálogo, né? Como fazer isso? Né? Como fazer? Então, eu sempre brinco, acho que você já me ouviu falando isso. Eu queria ter duas palavras para poder ficar rica. Eu ia vendê-las, eu brinco, que é respeito e diálogo. Ele serve para quaisquer situações, tá? O respeito e o diálogo servem para quaisquer situações de convivência humana. Se pudesse aproveitar com, né, não o machismo, por exemplo, esses dias uma aluna me disse que a sobrecarga da casa, porque ela trabalha fora, agora está home office, a sobrecarga de cuidar de criança e da casa ficou sozinha para ela. Falei, mas seu marido está saindo para trabalhar? Não, professora, está trabalhando como eu, home office. E o diálogo? Ah, ele não aceita. Então, você vê, como que não aceita o cuidado do lavar, cozinhar, limpar? Como que não aceita esse diálogo? Né? Então, isso é muito preocupante. Né? Novamente, eu digo, as estruturas sexistas que separam esse diálogo e esse respeito.
Quando a gente está vivendo na sociedade brasileira hoje, essa luta, né, pelos direitos da mulher, pelo respeito à mulher, e nós temos na sociedade brasileira, como nós já comentamos, ela como um papel vital e importante dentro do ambiente econômico, também na administração dentro do ambiente doméstico. E aí vem a questão da denúncia. A gente sabe que muitas vezes a mulher não denuncia pela dependência, mas quem está por perto tem que fazer esse papel. É uma hora da sociedade brasileira também pensar e repensar essa questão da denúncia, de tentar colocar e deixar as claras de que é importante as mulheres procurarem seu direito.
Olha, é até a frase senso comum, até a frase batida, mas eu fui educada, com a idade que tenho, beirando 60 anos, fui educada com uma frase banal e boçal. Em briga de marido, mulher não se mete a colher, né? Hoje não. Nós, feministas, né? Estamos aí bradando que sim, que em briga de marido e mulher a gente mete a colher. Ainda mais quando tiver violência física, né? A sexual, a violência moral, né? De patrimonial. Então, tudo são formas de violência. Então, o que é necessário ser feito? A denúncia. Né? Tem os órgãos competentes. A denúncia pode ser feita anonimamente até. Os órgãos competentes, a gente sabe que estão inflados, trabalham muito. Mas se faz necessário, se a gente ficar com o pessimismo de dizer, eu denuncio, não dá em nada, minha vizinha vai ficar olhando torto para mim, meu vizinho é perigoso, e aí, vai continuar com esse grau de violência? Então, a denúncia se faz necessária. E quando a gente faz a denúncia, o alívio vem de saber de que a gente pode estar trazendo para essa pessoa, na medida do possível, né, um olhar diferente para a vida dela. Então, a palavra empoderamento é isso, é cuidar de si, dar poder a si. Então, a gente precisa dessa denúncia e a sociedade brasileira tem que ter esse olhar, sim.
Também porque, professora, a senhora me corrija se eu estiver errado, porque se você não denuncia, o agressor aumenta cada vez mais e gradativamente o potencial de sua violência.
Isso, não vou te corrigir, não, nem precisa. Infelizmente é isso, né? Não há denúncia e ele se sente mais empoderado. E qual o poder que ele usa? É o poder, infelizmente, em muitas relações, do dinheiro, do patrimônio. Né? Então, assim, quem manda que sou eu, quem traz comida para essa casa, eu não vou trazer mais, eu vou sair a hora que eu quero, né? Numa hora de briga, eu falo, eu vou sair para a rua para pensar, para arejar. Eu digo, mas quantas posturas machistas são essas, que ainda são reproduzidas em meios de comunicação, novelas, etc., né? Então, o poder que ele tem é esse. Um dos poderes é mantido no machismo, né, da questão do dinheiro. Mas pode sair dessa situação. Há muitos meios de sair dessa situação. A gente não gostaria que tivesse essa situação. Eu sempre digo, vi agora cedo na TV um tio que denunciou o padrasto da sobrinha que estupra há muitos anos, né? Um tio, falei, bom, aí falaram de como tinha que agir, denúncia para Anocrias, conselhos tutelares. Aí eu sempre pergunto, e a prevenção? Quase os meios de comunicação não falam. Então, no mesmo caso da violência contra a mulher, e a prevenção? A prevenção é educar para a igualdade, né? Desde a escola, desde a família, desde a igreja. E a gente pouco não vê. A gente tem que ficar falando dos dados da violência, dos dados do feminicídio. Isso é muito entristecedor. Então, a gente precisa falar da prevenção para que não chegue a esse nível de tamanho de violência.
E a hora da gente aproveitar esse isolamento em família e fazer essa educação preventiva, essa coisa de que a gente tem que, em família, aprender a respeitar um ao outro.
Isso, fantástico, tá? É, cuidar de uma casa não tem gênero, né? Cuidar de uma casa não tem gênero, lavar, né, varrer, limpar, todas as demandas que uma casa exige, não tem gênero, não é coisa de mulher, né? Então, falar assim, ah, eu vou fazer o almoço de domingo, a louça fica toda para a mulher, a compra, hoje mudou um pouquinho, mas... Então, assim, é hora de sentar e dialogar, fala assim, você sabe que dia que passa o lixo aqui, recolhe, né, os coletores de lixo passam nessa casa? Você sabe o dia que tem que levar lá para fora, amarrar, cuidar? São pequenos detalhes que, se não forem bem dialogados, ficam muito desgastantes. Então, de novo, é o diálogo, aproveitar esse momento, né, de falar, peraí, eu sei que é desgastante, mas vamos tentar, né, tentar elaborar uma maneira de que a compreensão chegue mais próxima. É muito difícil, viu, Gilson, eu te adianto, porque o machismo, ele se instala de um jeito que o diálogo, ele acaba não existindo, né? Para poder sair disso, tem que ter uma boa autoestima emocional, eu chamo, né? Estar bem consigo para poder dialogar com a pessoa que está próxima de você. Até me perguntaram esses dias, professora, tem aumentado os divórcios por causa da pandemia? Não tem aumentado, eles sempre estiveram por ali. Talvez agora, infelizmente, por falta de diálogo, respeito, cuidados, eles estão explodindo, né? Então, precisa aproveitar esses momentos, sim, que vão fazer bem para todo mundo.
Eliane, eu queria aproveitar e encerrar nossa conversa com a fala do nosso ouvinte. Na prática, nós temos dois. Eu vou colocar primeiro a Vanilde, que ela diz o seguinte: a maioria dos homens que se separam da esposa fazem de tudo para não pagarem a pensão. Ela é uma vítima de violência doméstica e o pai da filha dela nunca participou em nada. Hoje, existe a Lei Maria da Penha, mas antigamente, se a mulher procurava a polícia, ela era hostilizada, principalmente em cidades pequenas. Eu queria que você comentasse primeiro, Vanilde, e depois eu vou falar do Júnior.
Tá, Vanilde, obrigada. Olha, eu fiquei emocionada com o seu depoimento, porque eu imagino tudo que você viveu. Só contar esse fato, né, tem toda uma história por trás. Infelizmente, né, porque geralmente, Vanilde, quem eram as pessoas que estavam nas delegacias, que não eram especializadas, eram homens. E eu nunca estou falando homens generalizando todos os homens, tá? Quem se sente ofendido, não se sinta ofendido. Eu não generalizo todos os homens. Mas eu já vi relatos de mulher que foi tentativa de estupro e ela estava de bermuda porque era um calor insuportável. E o escrivão, ele diz, mas também olha a roupa que você estava. Então, olhar do macho, olhar machista, né? Luta, Vanilde, né? Eu sei, então, não sei de quanto tempo essa história, mas tudo tem uma luta que pode ser feita, né? Mesmo que seja de tempos anteriores, para provar para sua filha, seu filho, de que você foi uma pessoa que lutou e não foi omissa nesse caso. Eu acho que pode valer a pena, sim, e te dar um empoderamento maior.
Bom, agora nós vamos encerrar. Júlio, eu achei demais o que ele colocou. É o seguinte, o Júlio fala assim, eu e minha esposa dividimos todos os trabalhos domésticos E nem por isso sou menos ou mais do que ela, e nem ela mais ou menos do que eu.
Ô, Júnior, eu quero que você se reproduza mais, Júnior. Quero mais Júnior nesse mundo. Obrigada, tá? Meu irmão é um Júnior também. Obrigada. Isso, a casa, eu digo, a casa é uma comunidade. Comunidade é viver em comum. Se a gente educa as crianças, né, sem a questão de gênero, de que a casa é um bem comum, pode, a gente pode olhar com outros olhos, mas infelizmente ainda, século XXI, a gente vê pessoas assim, não, isso não, o menino dorme, a menina limpa a casa, né, porque não é coisa de menino. Obrigada, Júnior, por esse teu depoimento, tá, tão bonito e parabéns.
Helene Maio, muito obrigado por essa conversa, obrigada. Sempre uma honra falar com você.
Digo mesmo, muito obrigada, ótimo programa e obrigada pela participação das pessoas.
Eu conversei com a Helene Maio, que é psicóloga, educadora, doutora pós-doutora, professora da Universidade Estadual de Maringá, especialista em relação à violência contra a mulher. Ela falou sobre a importância da gente promover dentro de casa, através da educação, como uma forma de prevenção, a relação de iguais entre nossos filhos. E, como ela falou, briga de marido e mulher se mete a colher. Denuncie.